Como a educação vai ser financiada a partir de 2020, quando termina o prazo de vigência do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação? É o que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado vai discutir a partir de amanhã, quando começa um ciclo de debates sobre o tema. A iniciativa é da vice-presidente da comissão, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. E é com a senadora Fátima Bezerra que vamos conversar agora. Senadora Fátima Bezerra, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Em especial, né, um bom dia lá para os meus conterrâneos lá do querido Rio Grande do Norte.
Senadora, talvez alguém diga, mas o Fundeb vai terminar em 2020, faltam 5 anos. Já é tempo de discutir o fim do Fundeb?
Com certeza, Adriano. Primeiro pelo que significa o Fundeb, né? Porque o Fundeb foi criado pela emenda constitucional de número 53, né? De 2006 e regulamentado pela medida provisória 339 de 2006, que foi convertido em lei, a lei 11.494 de 2007, lei essa que eu tive a honra e a alegria de ser a relatora na época na Câmara dos Deputados. Então você está falando de um fundo, né? Porque o Fundeb é isso, é um fundo de natureza contábil formado pelos recursos dos estados, dos municípios e da União, e vale ressaltar, a maior parte dos recursos que compõem o Fundeb vem exatamente dos estados e dos municípios. Nós estamos falando, por exemplo, de um fundo que se tornou uma política, eu diria, que é essencial para que a gente pudesse exatamente promover a inclusão educacional, na medida em que o Fundeb, ao contrário do antigo Fundef, o Fundeb, por exemplo, né, contempla em matéria de financiamento desde a creche, né, pré-escola até o ensino médio, e levando-se em consideração também as suas modalidades, como o ensino rural, o ensino urbano, o ensino indígena, quilombola, educação de jovens e adultos, educação especial. Então, para que vocês, os ouvintes, tenham uma ideia, o Fundeb hoje movimenta mais de 80 bilhões de reais em todo o país. Dinheiro esse que chega às escolas municipais e às escolas estaduais. O Fundeb contempla um universo de mais de 50 milhões de alunos. Como eu falei, desde a creche até o ensino médio, passando por essas diversas modalidades. E, por fim, né, respondendo concretamente à sua pergunta, por que começar a discutir logo agora? Porque nós temos o desafio do novo Plano Nacional de Educação. Não é pouca coisa. O Plano Nacional de Educação coloca que até 2019 a gente tem que chegar a 7% de investimento do PIB na educação, do Produto Interno Bruto. E, ao final dos 10 anos, nós teremos que chegar até 10%, né, do PIB na educação. O Plano Nacional de Educação traz uma série de metas. Por exemplo, nos próximos 10 anos, nós temos que garantir que, no mínimo, 50% das nossas crianças de 0 a 3 tenham creches nas cidades onde elas vivem. Então, isso significa construir mais creches. O Plano Nacional de Educação tem um desafio grandioso, que é, nos próximos 10 anos, a gente ter pelo menos 50% das nossas escolas de ensino fundamental oferecendo a chamada educação em tempo integral. E por aí vai, quer dizer, ampliar as vagas no ensino técnico, no ensino superior, e o desafio também, não menos grandioso, que é da melhoria salarial do magistério. Então, por isso que é mais do que tempo e é necessário a gente começar a fazer esse debate logo a partir de agora. E isso foi o que nos motivou a promover esse ciclo de debates na Comissão de Educação da nossa Casa, no caso do Senado.
Então, senadora, o ciclo de debates começa amanhã na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e o primeiro debate marcado para amanhã vai enfocar qual aspecto dessa questão da renovação ou da prorrogação do Fundeb?
Exatamente. Amanhã nós vamos ouvir, vai estar na mesa o representante do MEC, né? Vai estar na mesa a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, da UNDIME, né? Vai estar na mesa também o representante da Confederação Nacional dos Municípios, dos prefeitos, o representante também dos secretários estaduais de educação, né? Nós convidamos também o representante dos professores da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Convidamos também o professor José Marcelino Rezende Pinto, que é um especialista, ele é da AMPED, da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, e é um especialista, conhece bem do tema. E o debate amanhã vai ser exatamente sobre a construção do cenário pós-Fundeb, né? Ou seja, nós vamos exatamente fazer um debate amanhã, primeiro dar uma atualizada sobre o que foi que significou a criação do Fundeb do ponto de vista de política de financiamento para a educação básica no nosso país. Ou seja, quais os principais pontos positivos, quais ainda, né, as suas fragilidades, e pensar exatamente o pós-Fundeb, à luz de todos aqueles desafios que eu mencionei anteriormente para você, tendo como guia orientador exatamente o novo Plano Nacional de Educação. O fato que eu posso aqui lhe adiantar, Adriano, é que...
Pois não.
Veja bem... O governo federal, por lei, ele é obrigado a participar do Fundeb com um valor de no mínimo 10% dos recursos que constituem o Fundeb a nível nacional. Por exemplo, se o Fundeb está movimentando hoje em torno de mais de 80 bilhões, então o governo federal é obrigado a colocar no mínimo 8 bilhões. Né, nesse fundo, na política de financiamento. Entretanto, a participação financeira da União, há hoje um reconhecimento que essa participação financeira da União ainda está longe de responder às necessidades que os municípios e estados têm na área da educação, né? Principalmente os estados que têm mais fragilidade do ponto de vista orçamentário. Ou seja, é preciso ampliar a participação financeira da União, e, a nosso ver, isso se dará exatamente pela via, né, de um pacto colaborativo, né, pela via do pacto federativo, que eu espero que possa desembocar, né, na regulamentação do Sistema Nacional Articulado de Educação, que a nossa própria Constituição, o que ela coloca? É a obrigação dos municípios a educação infantil e o ensino fundamental. É a obrigação dos estados o ensino médio. E da União, no caso, o ensino superior. Embora essas três instâncias elas possam funcionar de maneira supletiva, né, de maneira complementar. A União também coloca, aliás, a Constituição também coloca o regime de colaboração, de cooperação, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista financeiro. Então, eu tô colocando esses elementos para você e para os ouvintes, porque pensar o cenário pós-Fundeb, né, significa a gente fazer esse debate. O fato é que daqui a 5 anos o Fundeb a lei que instituiu o Fundeb expira. E a pergunta é, o que virá depois do Fundeb? É evidente que terá que vir uma política de financiamento mais ousada ainda. Terá que vir uma política de financiamento, né, que dê conta da União, dos estados e dos municípios realizar todas as metas do novo Plano Nacional de Educação, que já está em vigência, okay, que vão desde a expansão e fortalecimento da educação brasileira, que passa pela universalização e ampliação do atendimento escolar da creche até a pós-graduação, e a meta exatamente de quê? De melhoria salarial, de valorização salarial e profissional do magistério brasileiro, né? Traduzido isso exatamente na meta 17, que é equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio das demais categorias com formação equivalente. Então, esse é o debate.
Senadora Fátima Bezerra, queremos agradecer muito aqui a sua participação e sucesso na condução desse debate importante sobre a educação pós-Fundeb, ou seja, a partir de 2020.
Pois é, Adriane, eu quero agradecer aí a cobertura da Rádio Senado para vocês acompanharem, porque só lembrando, o primeiro debate é o Fundeb, reformulações necessárias, perspectiva de prorrogação e desafios a vencer, que é o de amanhã. O segundo vai ser a valorização dos profissionais de educação, piso, carreira, jornada e elevação da remuneração média. E o quarto debate vai ser a construção do sistema nacional articulado em regime de colaboração. Dois pontos, como fazer, e as novas metas do Plano Nacional de Educação. Obrigada.
Esta foi a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, presidente da comissão, ou melhor, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Ela que está aí à frente desse ciclo de debates para exatamente discutir o futuro da educação. Isso porque em 2020 expira a lei que criou o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, como fica o setor depois que acabar o Fundeb em 2020? É o que vai debater, então, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte a partir de amanhã.